que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, durante o período da gravação obrigatória da propaganda eleitoral, entrando de 7h30 às 8h30 da noite, 95.7 FM, a Rádio Mundial de São Paulo. Estamos aqui hoje na parte técnica com o nosso amigo Evaldo. Até que enfim você faz o programa de novo comigo, né, Evaldo? Eu não sei o que houve com o Tomás. Será que ele desencarnou? Ele não veio hoje, né? Será que ele desencarnou? Ou ele está de folga? Eu não estou sabendo. Eu perguntei aqui, ninguém sabia dele, né? Bom, já que é você que está aí, nós vamos fazer o programa. E se o Tomás estiver ouvindo, que ele morra de ciúmes de uma excelente gravação que a gente está colocando agora no ar, aqui pelos 95.7 da Mundial. Semana passada, um ouvinte ligou para cá e pediu para que eu passasse a trilha sonora de abertura do programa, que é um CD italiano, muito difícil de conseguir, de um yogi chamado Mahanta Das. Ele é professor de yoga e é músico. Inclusive, o Evaldo já está pegando o CD ali, dizendo que vai levar para casa. Mas para você eu empresto, Evaldo. O Tomás é que eu não empresto, porque ele não devolve, e aí é complicado. O CD é do Mahanta Das, chama-se Meditation Concentration in Samadhi. Meditação, concentração e samadhi, que é justamente a trilogia que todo yogi busca, na verdade a concentração, que leva à meditação e que finalmente leva ao samadhi, a expansão da consciência. A segunda música desse disco é muito bonita, e eu então, no ano de 99, em agosto, quando comecei a fazer o programa Viagem Espiritual aqui na Mundial, escolhi essa canção para fazer a trilha sonora de abertura do nosso programa. E o Toninho com aquela voz impostada, na próxima vida eu quero ter uma voz igual a dele, porque uma voz, aquela voz, o cara não faz força nenhuma aí, sai um vozeirão daquele, o Toninho com um vozeirão privilegiado, esse dom vocal que Deus deu para ele, colocou uma abertura muito bonita por sobre a canção, com as palavras dele. Então, nós vamos passar agora só a canção, sem as palavras do Toninho, para que vocês acompanhem a beleza desta música, a pedido de um ouvinte, mas eu sei que muitos outros ouvintes também gostariam de ouvir. Então nós vamos começar o programa hoje com essa canção do Mahanta Das, que vocês vão escutar a partir de agora, e logo a seguir, na sequência, eu começo o programa batendo um papinho sobre experiências fora do corpo, especificamente no programa de hoje. Vamos lá, Evaldo?
Thank you.
Ok, amigos, vocês escutaram o som do Mahanta Das, o nome do CD Concentration, Meditation and Samadhi, do músico e professor de yoga italiano Mahanta Das, que é a trilha sonora de abertura do nosso programa. Passei a música a pedido de diversos ouvintes. Evaldo, esse outro CD que está aí, do John Mark, chama Asia. Coloca a última música para mim, faz favor. Eu acho que é a décima. É a última do disco. É. Isso. É, deixa ela no repeat. Ela vai tocar duas vezes. É, eu vou ler um texto aqui por cima e logo em seguida ela vai repetir. É o seguinte. Eu cheguei aqui e ali no balcão da recepção da Rádio Mundial, eu comecei a escrever um poeminha pequenininho. E aí eu já estava atrasado aqui para começar o programa e o Evaldo chegou e falou, rapaz, vamos lá, tá na hora do programa, né? Não pode atrasar. Eu falei, Evaldo, estou começando a escrever um poema aqui, pena que não vai dar tempo de terminar, senão eu até li aqui para os ouvintes, né? E aí eu cheguei aqui, enquanto a música rolava, acabei de escrever o poema aqui, Evaldo, aqui e agora. Como eu escrevi aqui e agora, eu vou dedicar esse poema para os nossos ouvintes e para o meu amigo Evaldo, que está ali. Como o Tomás não está aqui hoje, não será dedicado para ele. Ele vai ficar mordido quando ele souber, mas outro dia eu faço um poema e dedico para ele, né? Vai se chamar o poema Ode ao Porco Espinho. Vai ser o nome do poema para ele. Mas esse aqui é um poeminha que eu fiz, dedicado ao Krishna. Muito bonito, né? O Krishna representado pela cor azul, porque as divindades hindus são todas representadas com a cor azul, porque é a cor do céu. Então se diz, dentro da cosmogonia hinduísta, que quando uma divindade desce do céu à terra para poder ensinar, passar a luz para os homens, ele vem com a cor azul, que é a cor celeste. Então se diz do Krishna ter a cor azul. Para o hindu, Krishna equivale a Jesus, por exemplo, é o avatar, o grande avatar entre o povo hindu, mesmo que late de Jesus, do Buda, é um dos grandes mestres da humanidade. Eu particularmente gosto muito do Krishna, porque é uma tendência que eu já trago de outras vidas das terras da Índia antiga, assim como eu sou apaixonado por Jesus, pelo Buda e por esses grandes mestres que descem aqui para dar uma forcinha aqui nessa loucura desse mundo que a gente vive, esses grandes mestres aí que vêm alegrar um pouquinho a nossa jornada, vêm inspirar palavras bacanas, coisas bonitas que a gente possa compartilhar. Então eu vou colocar uma música de fundo bem oriental, com um timbre bem chinês. Olha que coisa legal, um texto hindu com um timbre chinês, né? Bem bonita, de um músico que é neozelandês, olha só, chamado John Mark. O nome do CD chama Asia, são músicas com a temática da Ásia como um todo, a Índia, Japão, China, Tibete. Eu escolhi uma música chinesa para ser a trilha sonora desse poeminha que eu acabei de escrever. E peço aos ouvintes aí que estão esperando informações sobre saídas do corpo, que é o tema principal do programa, aguenta um pouquinho que a gente já vai começar algumas explicações técnicas sobre isso, mas é que o programa não pode ser feito só com a inteligência, tem que ser feito com o coração também, procurando equilibrar as duas partes, um pouquinho daquela coisa lúdica, com a música, um poema, uma canção, uma piada, e um pouco de informação técnica bem embasada, o conjunto disso fica bem equilibrado, e a gente faz um programa que ajuda a entender algumas coisas, mas também a sentir algumas coisas. Eu espero que essas palavras que eu vou projetar aqui, elas possam estar muito brilhantes com a mesma intenção que eu tive ao escrever aqui de improviso. Está quentinho, aproveitei e botei aqui a própria Rádio Mundial no texto, o programa, e vamos ver se vocês gostam disso. Eu vou botar uma música bem suave, se puder fecha os olhos quietinho, escuta esses acordes generosos, e eu vou lendo tranquilamente essas palavras, e assim que eu acabar, a música vai entrar no repeat, que é para marcar bem, uma doçura, uma música generosa, que faz pensar em alguma coisa mais tranquila. Veja só que acordes maravilhosos, Evaldo, para combater essa coisa caótica do dia a dia, essa barulheira danada, essa agitação e esse cansaço grande. Olha que coisa bacana. Saber que a gente está colocando uma música dessa numa das maiores cidades do planeta, que é São Paulo, e saber... E outra, qual é a outra rádio que tem uma música dessa? Não tem, né? Então é legal poder estar dando um furo nas outras rádios, hein? Passando uma música dessa e fazendo brilhar alguma coisa legal. Então vamos deixar rolando, já já eu começo a ler o poema para vocês. Thank you. programa chama-se No Céu, no Azul do Céu do Coração com Krishna. Amigo, em teus olhos vi duas estrelas. Na noite escura da alma, o teu olhar surgiu brilhante à frente. E então, eu soube que não caminhava sozinho pela senda. Meu coração exultou, excitado com essa descoberta espiritual. E a senda ganhou o teu brilho e a tua cor. O escuro tornou-se azul, e agora, por onde quer que eu olhe, seja às margens do caminho ou por entre as pedras, é o teu rosto que vejo. E quando olho as pessoas que seguem pelas trilhas kármicas do mundo, é o teu sorriso que vejo nelas. Krishna, querido, que os meus sonhos sejam interpenetrados pelos teus sonhos. Que o meu olhar também seja o teu. Que os meus passos sejam justos como os teus ensinamentos. Que, mesmo no chão cinzento, eu vejo o teu azul celeste guiando a jornada de todos os seres. No éter, no ar, no fogo, na água e na terra, sinto o teu coração guiando-me no cumprimento do Dharma. E aqui, na trilha de mais uma viagem espiritual, sinto o teu abraço silencioso em cada ouvinte. Em teus olhos, o céu. Krishna, querido, muito obrigado. Ok, amigos, vocês acabaram de escutar um belo CD do John Mark, que é um tecladista neozelandês. O nome do disco é Asia. É um disco que ele fez com canções, com timbres orientais, oriundos da China, da Índia, do Tibete, do Japão. O disco é maravilhoso. Infelizmente é importado, não se acha fácil. E esse disco é de 1990, oi? Na internet, pode ser. O nome do autor é John Mark. O nome do CD, Asia. É um CD belíssimo, um relaxamento profundo. E eu quis colocar essa música de propósito para fazer o link com esse poeminha que eu fiz aqui para o Krishna. E dediquei para vocês ouvintes e para o meu amigo Evaldo, que está aqui ajudando hoje. Fiz aqui de improviso e usei essa música como trilha sonora, como pano de fundo aí, enquanto eu lia o poema. Eu tenho aqui diversas perguntas sobre saídas do corpo. Eu deixei aqui anotadas. Vou respondendo tecnicamente essas perguntas, baseado, é claro, no conhecimento que eu tenho sobre as saídas do corpo. Só que eu preciso lembrar para cada um de vocês ouvintes que conhecimento não é sabedoria, naturalmente. Mas o conhecimento ajuda a entender o mecanismo das coisas. E isso traz tranquilidade. Quando você sabe por que que aquilo é assim, você fica tranquilo, porque você entende mentalmente o que está rolando. Agora, o grande erro é ficar preso no conhecimento. Porém, quando você usa o conhecimento somado com amor, com alegria e ética, aí o conjunto disso poderá se tornar um dia a sabedoria que nós todos almejamos e buscamos, mas que no momento ainda não temos. Mas uma das maneiras da gente treinar isso é justamente crescer um pouquinho, abrir a cuca, abrir o coração, seja para o conhecimento, para o amor, para a alegria, e equilibrar tudo isso num conjunto interessante. Então eu vou responder essas perguntas de uma forma técnica, baseada em muitos anos tendo essas experiências fora do corpo, só que eu não cometi o erro ao longo dos anos de ficar preso só na minha própria experiência. Eu estudei muito e li bastante a experiência dos outros para formar um conjunto de informações que hoje dá para explicar alguns mecanismos básicos dos chakras, da mediunidade, das saídas do corpo, do yoga, da vida após a morte e de toda essa temática espiritual que a gente trabalha. O Evaldo está me avisando que já está na hora do intervalo. Como o tempo voa rápido, hein, Evaldo? Bom, vamos dar um intervalo e imediatamente na volta do intervalo eu já vou mandando brasa nas respostas das perguntas. Eu não vou abrir o telefone porque já tem muitas perguntas aqui anotadas de programas anteriores e de e-mails que os ouvintes mandam lá para o meu site. Então já vou respondendo aqui porque as respostas poderão ser úteis para outros ouvintes com as mesmas dúvidas. Vamos dar um tempinho, já já nós voltamos com o Viagem Espiritual. FM da Rádio Mundial. Estamos iniciando a segunda parte aí do nosso programa, sempre lembrando para vocês que o programa, durante o horário eleitoral gratuito, vai das 19h30 às 20h30. Quando o horário eleitoral gratuito terminar, o programa voltará para o seu horário original, das 19h às 20h. Por enquanto, começando às 19h30, ok? Bom, eu vou começar a responder agora uma série de dúvidas sobre experiências fora do corpo. Para as pessoas que estejam aí ligando pela primeira vez no programa, as saídas do corpo são chamadas por diversos nomes, de acordo com as diversas culturas que falam sobre o assunto, porque ao longo do tempo, culturas antigas falavam desse tema sempre dentro de uma óptica mais ou menos esotérica, secreta, dentro das iniciações dos templos religiosos e místicos de então. Por isso, desde o Antigo Egito, a Antiga Índia, a Antiga China, se fala muito dessas saídas do corpo, mas sempre com um véu de mistério por cima. E o que mudou daquela época antiga para cá é que hoje tem muita gente levantando o véu e explicando claramente como é que essas experiências fora do corpo ocorrem. Ocorre que na antiguidade, cada povo chamava por um nome diferente. Então hoje nós temos uma nomenclatura muito variada para essas saídas do corpo. Por exemplo, nomes famosos: viagem astral, projeção astral, desprendimento espiritual, emancipação da alma, experiência fora do corpo, projeção da consciência, viagem espiritual, viagem fora do corpo, voo ao além, ou seja, muitos nomes. Se usa a expressão projeção porque em grego há uma expressão chamada projectos, que significa aquilo que está dentro pode ser projetado de dentro para fora, causando uma projeção. Ou seja, tem um princípio espiritual sutil coabitando o corpo físico e interpenetrando. Quando o metabolismo do corpo cai e os batimentos cardíacos relaxam, a respiração também, e o padrão de ondas cerebrais também relaxa, os laços energéticos que prendem esse princípio sutil ao corpo físico se afrouxam e então a aura dilata e aí o princípio sutil se desprende temporariamente para fora do corpo físico. É esse desprendimento temporário que é chamado projeção, já que o princípio sutil que estava dentro projetou-se de dentro para fora do corpo. Logo anexado ao termo grego projectos, que é projeção, os antigos ocultistas anexaram uma palavra latina, a palavra astral, que vem do latim astrum, que significa estrelar, ou seja, estrelado, estelar, algo que veio de outros níveis, algo que veio das estrelas, ou seja, que não é pertinente ao plano físico, porque terrestre é só o corpo, que é denso, é físico. O princípio sutil vem de outros planos, e aquilo que vem de outros planos, os antigos chamavam de astral. Daí a expressão projeção astral, ou então viagem astral, os nomes mais antigos. E os nomes mais modernos, como a parapsicologia chama, experiência fora do corpo, ou como a projeciologia chama, projeções da consciência. Tem um nome também na MORC, na Ordem Rosa Cruz, projeção do corpo psíquico, está inserida no 7º grau das monografias da Ordem Rosa Cruz. A gnose também fala bastante, chamando de desdobramento astral. E mesmo os martinistas, oriundos da França do século XIX, aquela plêide de grandes ocultistas, Papi, Stanislas de Guaita, Martinez de Pasquali e outros, falavam disso de uma forma velada, chamando então de projeção do corpo astral. Então a nomenclatura é muito variada. E que princípio é esse que se projeta temporariamente para fora do corpo e que mesmo após a morte sobrevive à morte do corpo, esse princípio imortal? Muitos nomes também ao longo das várias culturas. Chama-se corpo espiritual no cristianismo, nome dado por Paulo de Tarso, e para os cristãos podem conferir essa referência em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso fala claramente: se há corpo natural, existe também um corpo espiritual. Vocês vão encontrar esse mesmo princípio chamado pelo ocultismo e a teosofia de corpo astral, quer dizer, corpo sideral, um veículo de manifestação da consciência vindo de um plano mais sutil. Vocês vão ver em grego o nome psicossoma, psique a alma, soma o corpo. Junta a psique e o soma, você tem a expressão corpo da alma ou corpo psíquico, ou seja, psicossoma. Já o espiritismo chama de perispírito. Peri é o envoltório, aquilo que envolve alguma coisa. Quer dizer, peri é o envoltório que envolve o espírito. Então, cada doutrina chama por um nome diferente. Seja psicossoma, corpo astral, perispírito ou corpo espiritual, tanto faz. É o princípio sutil que se desprende para fora do corpo. Eu vou chamar aqui de corpo espiritual para facilitar, porque a própria expressão espiritual já demonstra claramente que não é o princípio físico, né? O princípio denso. Pois bem, quando ocorrem essas saídas do corpo, a pessoa vislumbra outros planos de manifestação e aí percebe presença de seres extrafísicos que normalmente as pessoas chamam de espíritos. E as pessoas têm um medo danado de espíritos, Evaldo. E é uma tolice, porque espírito todos nós somos. Se é para ter medo de espírito, a pessoa deveria ter medo dela mesma, porque ela também é um espírito. A diferença é que ela está temporariamente encaixada num corpo para mais uma vida. E os espíritos desencarnados estão temporariamente fora, né, num período entre vidas, mas muitos deles vão retornar, talvez até como nossos filhos lá na frente, sobrinhos, netos, ou novas gerações que vão se suceder aí à frente. Lá na frente a gente desencarna e reencarna também à frente, fazendo novas gerações e sempre recuperando o tempo e tocando a bola em frente para aprender reencarnatoriamente o que precisa aprender. Então, durante essas saídas do corpo, rolam muitas experiências. E devido à falta de informação, principalmente até a década de 60, década de 70, havia muitos mitos sobre esse tema. Muita gente falava tolices. Eu mesmo, quando comecei a ter essas experiências, eu tinha 15 anos, e atualmente eu tenho 42, estou para fazer 43, então estou mexendo com isso há mais de 20 anos. E não detectei nessas experiências, Evaldo, nada daqueles mitos que as pessoas falavam, e muitas pessoas que têm saídas do corpo consciente também não detectam nada daquilo que as pessoas comentavam. Então, dentre os famosos comentários dos supostos perigos da viagem astral, a gente escutava muito isso aqui, ó. cuidado, enquanto você está fora do corpo, pode vir um espírito trevoso e entrar no seu corpo e você já era. Ou cuidado, você pode se perder no além e não encontrar o caminho de volta para o corpo, Evaldo. Tudo isso eu escutava que eu ia morrer fazendo viagem astral, que eu ia ser vítima de loucura, de obsessão. Há 20 e poucos anos que eu mexo com isso e me dá uma felicidade de lascar mexer com isso, porque por essas experiências fora do corpo, eu descobri que eu não sou apenas o corpo, eu não morro e eu não tenho crença nisso, eu tenho certeza por já ter me visto fora do corpo centenas de vezes e ter encontrado pessoas desencarnadas que eu conheci aqui em vida, que desencarnaram e eu saí do corpo e vi que elas estavam vivas em outro plano. Então quando alguém pergunta, Wagner, você acredita em vida após a morte? Eu sempre brinco e falo, não, não acredito, eu tenho certeza. Vai você acreditar no que quiser, porque para você ainda está no terreno da crença. Para mim já entrou no terreno da certeza, eu não tenho dúvida alguma. Então, o que eu vou responder aqui é extraído da própria experiência, com a base e segurança de mais de 20 e poucos anos de estudo nessa área, que é óbvio, não dá para saber tudo, mas dá para saber bastante coisa. Depois de 20 e poucos anos, você descobre alguns padrões, algumas trilhas, e aí dá para guiar quem vem mais atrás no caminho e que está tendo essas saídas do corpo e está com medo e está pegando gente com falta de informação, fora um religioso fanático que diz que é o diabo, que você vai para o inferno se estiver mexendo com isso, e aí o outro diz que você está louco. Ou seja, deixa que a própria experiência vai te mostrando as coisas. E é uma experiência muito bonita e fora do corpo. Ao encontro com aqueles mentores espirituais elevados, os amparadores, e eles passam tantas coisas legais, ensinam tantas coisas boas para a gente e também nos levam para aplicar energias em pessoas que não estão bem, pessoas que morrem, ficam agarradas aí no plano físico. Se aplica um passe, ela desprende o espírito para o lado de lá e o espírito vai embora para receber ajuda. E aí você volta para o corpo feliz da vida. É, muitas vezes existem cursos no plano astral e o teu guia espiritual matricula você no curso e leva você para assistir aulas extrafísicas. Matricula a pessoa no astral, o Evaldo, e aí leva ela noite a noite para assistir aula numa sala de aula onde um espírito elevado vai dar uma aula para um grupo de desencarnados. O teu guia espiritual vai lá e matricula você, um projetor astral, você assiste a aula junto e aprende coisas que não tem aqui no plano físico. E também ocorrem iniciações fora do corpo, ou seja, testes e provas iniciáticas também são feitas por mestres fora do corpo. E a pessoa, tendo passado por várias delas lá, não vai precisar passar por provas aqui de um grupo de pessoas encarnadas, ainda sujeita ou limitada a determinados graus iniciáticos, que muitas vezes foram feitos apenas só para prestigiar mais o candidato, dar um nível a mais, um grau a mais, sendo que o verdadeiro grau iniciático de nós todos é o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos. Iniciação é atitude, e o iniciado prova o seu nível pelo seu caráter, não é pelo grau que ele ostenta ou apresenta para os outros ali tecnicamente em segredo, não. Iniciação é jeito, e você é iniciado e prova isso com a sua atitude sadia e positiva no mundo, independente do seu nível iniciático. Vamos ver aqui essas perguntas, que são perguntas pertinentes ao assunto. Sexualidade e projeção. Esse é um dos mitos que se tinha também durante a década de 70. Eu escutava muita gente falar isso. Wagner, se você quer ter uma projeção astral, fique 3 dias antes sem fazer sexo. E aquilo não batia com a realidade que eu vivia. Porque eu ficava 3, 4 dias sem ter sexo, eu ficava era nervoso, neurótico e ansioso. Ainda mais sendo jovem, os hormônios em ebulição, chega alguém e manda você ficar na seca. Normalmente alguém de idade que já não faz sexo há muito tempo, com um livro sagrado na mão, é que chega e fala isso para você. A experiência demonstra o contrário. Quanto mais relaxado você estiver, mais fácil para você se desprender do corpo físico. E depois de um ato sexual sadio, principalmente com quem você ama, você está mais relaxado do que nunca. Então, tecnicamente falando, as relações sexuais favorecem as saídas do corpo, porque elas propiciam um alto grau de relaxamento, elas liberam endorfinas na nossa corrente sanguínea, que relaxa o corpo. Pode perguntar a qualquer médico, é uma atividade cardiorrespiratória sadia, queima calorias, faz o sangue circular, traz saúde, faz a kundalini circular pelo sistema orgânico, e esquentando o organismo e liberando as tensões do dia a dia. Então, fazer sexo é saudável para as saídas do corpo. Entretanto, com isso eu não estou dizendo que alguém tenha que fazer sexo para ter uma saída do corpo. Não é isso que eu estou colocando. O que eu estou questionando é o mito de que sexo atrapalha a projeção astral, o que não é verdadeiro. Agora, eu sei muito bem que uma pessoa pode estar, sei lá, 20 anos sem ter um ato sexual, deitou, dormiu, seu metabolismo relaxou, ela sairá do corpo naturalmente porque o metabolismo relaxou. Agora o outro está uma semana sem fazer sexo, deitou, está hipernervoso porque os hormônios estão rodando na corrente sanguínea, não vai dar para ele relaxar sequer para dormir, quanto mais para se projetar. E aí me aparece um fanático e fala, por que ele não faz uma prece? Olha, pessoal, eu nunca vi prece tirar hormônio do sangue. Eu sou um homem, tem testosterona rodando no sangue. Vocês acham que se eu fizer um Pai Nosso, ou pensar em Buda ou em Jesus, a testosterona vai sumir da minha corrente sanguínea? De jeito nenhum. Isso é antinatural. Aí o outro chega e fala, mas os grandes mestres sublimaram o sexo. Isso, os grandes mestres, mas eu sou apenas um ser humano, com falhas e qualidades, igual você, ouvinte, que está me escutando. Então não adianta usar a referência de um Buda, de um Krishna ou de um Jesus, para eu que sou o Wagner, ou o Evaldo que está ali, ou você que está escutando. Somos seres humanos, o dia a dia é uma correria danada, a gente gosta de alguém, casou até com esse alguém, vai ter que funcionar e apresentar serviço, é ou não é, Evaldo? Nós temos que ser bem objetivos, bem práticos, sexo é uma delícia, é o maior esporte humano. Agora, o problema todo que as pessoas carregam não é no sexo, é na mente, colocando autoculpa ou exacerbando a necessidade sexual ou reprimindo-a. Ou seja, os extremos são perigosos, tanto a repressão quanto o exagero. Agora, o caminho sexual com quem você gosta, numa relação a dois estável, ali tranquilo, os dois crescendo, qual é o problema? Não vai atrapalhar a sua espiritualidade, nem sua mediunidade, nem sua projeção, nem coisa alguma. Porém, tem uma coisa que pode atrapalhar você, sua ignorância, sua repressão e o seu medo. Então, eu posso afirmar para vocês, escolado em anos de experiência, de que a atividade sexual faz muito bem para o corpo e para a alma e favorece as saídas do corpo. Mas reconheço que muitas pessoas que não fazem sexo tão bem de coração e de alma também saem do corpo naturalmente, independente do sexo. Eu apenas estou colocando a minha opinião em relação à média das pessoas. Para a maioria das pessoas é melhor fazer sexo antes porque relaxa bastante. Ter tomado um banho tranquilo, escutado uma música bacana, lido algo elevado antes de deitar, ter erguido o pensamento numa prece livre, ou seja, tudo isso favorece o relaxamento, bem como beijar a pessoa que você ama e fundir suas energias sexualmente com ela e se sentir melhor logo depois e partir para o plano espiritual pensando em coisas boas para encontrar com esses mentores maravilhosos do lado de lá que estão pouco ligando com quem que você dormiu ou com quem que você faz sexo. Estão ligando mais é para aquilo que você pensa, o que você sente, o que você faz na vida, que é o que vai dar a média principal, ok? Também tem a questão do despertar da Kundalini através do Tantra Yoga ou através da alquimia sexual taoísta chinesa antiga, onde, obviamente, os parceiros seguram o orgasmo para transmutar as energias da Kundalini, fazendo-a subir pelo canal central da coluna, é o chamado Nadi Sushumna, muito explorado nas práticas iogues, para fazer a energia ascender e fluir até o centro do alto da cabeça, o chakra Sahasrara, o chakra da coroa, o lótus das mil pétalas, chakra coronário, para causar a expansão da consciência, o Samadhi, que é o objetivo final de todo praticante yogi sério. Concentration, Meditation, Anti-Samadhi, inclusive o nome do CD lá do Mahantadas, Concentração, Meditação e Samadhi, que é a expansão da consciência. Mas aí, esse processo de despertar da Kundalini envolve outros lances, que podem até causar saídas do corpo durante a ativação da Shakti Kundalini. Mas não é exatamente o que eu estou colocando aqui. Eu estou colocando as pessoas do dia a dia, você, eu, que deitamos e dormimos normais. Para a gente que vive a vida atribulada, o sexo é uma bênção e graças a Deus que ele existe e é uma delícia. Não é verdade, Evaldo? Ainda mais com quem você gosta, né? Maravilhoso quando ele está falando, independente com quem que seja, desde que seja algo digno, legal, responsável entre as duas pessoas, incluindo, vou abrir mais, tem que ser bem claro, eu não estou falando só do heterossexual, não, estou falando do homossexual também. um casal homossexual bem integrado, os dois se gostam muito, podem ter uma atividade sadia e serem bastante felizes. Eu tenho alguns amigos que são gays, são pessoas que eu prezo muito, alguns são grandes amigos mesmo, e eu estou pouco ligando pela opção sexual diferente deles. O importante é a pessoa estar bem, eu estou vendo que alguns deles estão muito bem, e olho alguns casais heterossexuais aí brigando pra caramba, sem harmonia nenhuma. Eu estou falando de alma para alma, gente. E eu sei que o sexo homem e mulher tem a questão da polaridade, yang para o homem e yin para a mulher, e aí ocorre um equilíbrio dessas polaridades. E na questão homossexual não há essa polaridade. Mas eu sei que quando o amor está presente, isso supera a questão das polaridades. E de repente duas pessoas são do mesmo sexo, mas já viveram juntas em outras vidas, até mesmo em relações heterossexuais, e no presente momento apenas estão reencarnadas no mesmo sexo. E aí pode pintar uma atração forte e rolar alguma coisa. Eu não estou aqui para julgar se isso é certo ou errado. Eu só estou dizendo que eu tenho amigos que são gays e que são felizes da vida de serem gays, são pessoas honestas e dignas, como eu tenho amigos heterossexuais que são dignos e felizes com a sua opção. O ruim é condenar a opção dos outros, julgar o comportamento dos outros, que é isso que é o grande problema que eu vejo nessa questão. A outra pergunta, sobre drogas e projeção. Se a utilização de drogas pode causar saídas do corpo? Sim, por um simples detalhe. O nosso cérebro emana 4 padrões de ondas cerebrais. Ondas cerebrais beta, quando nós estamos na vigília. Ondas cerebrais alfa, quando nós cochilamos ou relaxamos. E ondas cerebrais teta, quando nós dormimos o sono leve. E, finalmente, ondas cerebrais delta, que é o sono profundo. Quando uma pessoa deita para dormir, esse padrão vai descendo. Porém, em alguns casos, pela utilização da droga, algumas drogas induzem estados alterados de consciência. Ou seja, faz o padrão de ondas cerebrais sair de beta para alfa. E alfa é o limite entre a vigília e o estado de sono. Quer dizer, propicia alucinação, viagens na maionese, vamos chamar assim, maionese psíquica, Evaldo. Né? E a pessoa começa a ver coisas que não existem, começa a fantasiar. Entretanto, devido à queda das ondas cerebrais, a aura da cabeça costuma dilatar. E é possível que uma pessoa usando droga também possa ver coisas reais. O problema é que essas coisas reais, espirituais, acabam sendo misturadas pela imaginação da pessoa e aí cria uma fantasia de lascar. Então não se aconselha o uso de drogas para indução de estados alterados de consciência. E nós temos a capacidade da saída do corpo natural. Para que usar droga? Para fazer uma viagem, vamos chamar assim, se nós podemos fazer a viagem de cara limpa e com a consciência bem lúcida e tendo uma oportunidade de crescer bastante por estar com a consciência bem limpa. Então, corram de drogas, mesmo que uma ou outra droga possa causar uma experiência de clarividência ou de projeção, de qualquer forma é uma experiência impura, porque mistura elementos do inconsciente da pessoa no imaginário dela. Fora também que muitas vezes a utilização de drogas abre brechas na aura que atraem espíritos desencarnados pesados que começam a drenar a energia da pessoa e projetar mais fantasias na mente dela e aí cria um bolo danado e aí a pessoa já não sabe mais o que, que é o que, porque não tem clareza para discernir. Então fujam de qualquer elemento alterador de consciência no reino das drogas. E eu sei também que existem algumas ervas que podem causar estados alterados, como aqui na Amazônia, a ayahuasca, o daime, mas eu acho que aquilo só deve ser utilizado no contexto xamânico, não no contexto urbano. Quando um xamã ou alguém que mora perto da floresta vai tomar um chá de ervas, ele faz aquilo dentro de um ritual, dentro da cultura xamânica dele, dentro da estrutura tribal, dentro da cultura a qual ele se acostumou. Para ele, ele acredita que existe um espírito dentro do vegetal que vai abrir o caminho espiritual para ele. Então ele vai com todo respeito para um ritual tomar o seu chá. É diferente quando a pessoa está aqui na cidade grande e fala assim, Evaldo, ah, vou tomar um chá para ter um barato, ou vou tomar um chá porque eu quero fugir da vida, quero esquecer meus problemas. Aí a perspectiva da pessoa é diferente. E muitas vezes esses chás de ervas podem causar rupturas entre o consciente e o inconsciente, e muitas tensões e coisas bloqueadas inconscientemente podem fluir, vir à tona, e a pessoa não aguenta o tranco, entra em crise terrível. Então, a utilização de chás, de ervas como o daime ou a ayahuasca, eu não sou contra. mas eu sou a favor dentro de um contexto xamânico ou dentro de um contexto florestal ou ritualístico ou religioso de um grupo. Agora, dentro da cidade, como fuga ou moda, aí já é outra história e aí entram outras coisas que nem vale a pena falar. Mas eu ainda penso, isso é apenas a minha opinião, ok? Que a melhor coisa é a gente alcançar o potencial da gente pela gente mesmo, pela vontade, pela disciplina, pelo estudo, pelo progresso. A gente chega lá porque nós temos o potencial todo dentro de nós mesmos. Evaldo, por favor, o relógio aqui está parado. Ah, vamos fazer o seguinte então. Vamos então deixar, já que você quer e está exigindo, botar aquele CD do Billy Gilman, Dare to Dream, a música número... Vira para cá para mim o CD, a parte de trás, só para eu conferir qual é a canção. Peraí que agora... caramba, não está dando para ver. Deixa eu botar o óculos aqui. Ficando velho, Evaldo, não estou enxergando mais de longe, cara. Vou fazer 43 anos, estou ficando cegueta aqui. Deixa eu botar o óculos para enxergar aqui pelo visor qual é o nome dessa música para você botar na sequência. Pô, obrigado, você trouxe aqui. É a música número 5. O nome da música, My Time on Earth, Meu Tempo na Terra, dedicado para as pessoas aí que perdem alguém. É muito bonita a canção. O Billy Gilman é um menino de 12 anos, nome do CD Dare to Dream, o nome da canção My Time on Earth, Meu Tempo na Terra. E semana que vem, se eu lembrar, eu trago a letra da canção e traduzo aqui na hora para vocês. Libera a música 5 agora. Isso, vamos lá. Just acabaram de escutar o menino americano Billy Gilman, o CD Dare to Dream, o nome da música My Time on Earth, Meu Tempo na Terra. Semana que vem eu trago a tradução da letra para vocês aqui, leio aqui no ar, que é belíssima. Eu já fiz isso uma vez, Evaldo, uns 3 anos atrás, quando o disco saiu. Gente, o nosso tempo está chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado aqui do programa. E até para a diretoria da rádio ter noção como é que o programa está indo, mandem uns e-mails aqui para a rádio, só diz assim, ó, eu gosto do programa Viagem Espiritual, é legal que o programa está na rádio, até para se ter um feedback aqui na rádio, que o programa está passando coisas boas, e eu estou muito contente de estar fazendo o programa aqui novamente, né, contente com meus amigos aqui, o Evaldo, o Tomás. A gente faz um clima de muita alegria aqui, o programa, podem acreditar que é feito com bastante carinho mesmo. Bom, nosso tempo está em cima, o e-mail da Rádio Mundial é radiomundial@radiomundial.com.br, tá? Podem mandar um e-mail, sugerir alguma coisa aqui, eu sempre leio os e-mails, e o meu site www.ippb.org.br. De novo, www.ippb.org.br, quem tiver dúvida, liga no 6163-5381. Um grande abraço para vocês aí, um bom fim de noite de quinta-feira, tudo de bom.